do nosso podcast. Hoje eu vim trazer uma nova parceria aí que nós fizemos recentemente com a LBN Agency. E inclusive já deixo aqui meu agradecimento lá ao Diego por ceder aí algumas ideias, né? E principalmente algumas bandas para nós fazermos aí algumas divulgações, né? E hoje eu venho trazer uma delas, que é a banda chamada A Raiva, que eu conheci recentemente e já achei muito bacana, inclusive. O som deles bem legal, bem moderno. E venho trazer aí para vocês agora um bate-papo que eu tive. Então, nos próximos minutos, vocês ficarão aí com essa conversa que eu tive com o Breno, um dos integrantes da banda. Tem pouco tempo que eu conheci o trabalho de vocês e já achei muito interessante, achei muito legal. E eu gostaria de saber, cara, como que vocês chegaram nessas ideias dentro desse aspecto que vocês estavam passando da pandemia, né? Pois a banda, ela foi iniciada um pouco antes da pandemia, né? E isso eu acredito que tenha atrapalhado um pouco, mas ao mesmo tempo tenha gerado algumas coisas, né? Por conta daquele tempo que todos nós teríamos ali para dar uma refletida, para dar uma pensada nas coisas, né? Como que vocês chegaram na ideia de construir tudo isso, né? Naquele momento, e vendo que várias oportunidades estavam sendo fechadas, por assim dizer, né? Por conta de tudo.
Bom, Vini, a banda realmente começou um pouco antes da pandemia, né? A gente tinha aí iniciado as primeiras conversas, né? A gente basicamente se conheceu tudo através do Facebook, né? Em grupos aí de bandas. E desde então a gente decidiu que a gente deveria, né, se encontrar para poder fazer as primeiras aí conversões aí para poder iniciar esse projeto, né? Então, foi assim, quando começou a pandemia, a gente estava compondo, né? E então a gente meio que usou o momento da pandemia para poder compor basicamente o álbum todo nosso, né? Então esse álbum, ele basicamente ele foi construído durante a pandemia, né? Então, assim, a gente tentou o máximo aproveitar o momento que a gente não estava fazendo show, né? Nem uma banda, nem nada, né? Fazendo. A gente construía a maioria das coisas tudo online. Quando tinha oportunidade de ir pro estúdio, a gente ia pro estúdio, todo mundo de máscara, né? Em alguns momentos ali teve as baixas, né, da Covid, e deu essa liberdade para a gente ir no estúdio e pelo menos tocar de ideias que a gente estava tendo tudo online, né? Então as músicas acabaram saindo daí. E então, assim, a gente tentou aproveitar esse momento todo, fizemos até no final, assim, se dizendo, né, que a gente considera um pouco do final ali dessa alta da Covid, a gente chegou a fazer uma live, né? E eu acho que isso também, essa live ajudou a gente bastante. A gente fizemos até lá no estúdio Pneuma, né? Pneuma Produtora, que é aqui em Belo Horizonte. Até aproveitando, mandando um abraço aí pro Thiago e pro Ângelo, que são responsáveis por lá. Eles abriram esse espaço pra gente, né? Depois vocês seguem os caras lá no Instagram, né, que é @pneumaprodutora. E enfim, a gente meio que trouxe essa banda em prol, né, desses acontecimentos.
Outro ponto que eu gostaria de abordar é sobre vocês cantarem em português, porque isso é uma forma mais direta pro público, né? E eu acho, inclusive, que vocês fazem isso de uma forma muito boa, né? Vocês mesclam muito bem, né, o lado extremo com uma coisa melódica, né, aquele melódico característico do gênero, né, que vocês praticam, uma coisa mais moderna, né? Eu acho bem legal. E, cara, a escolha de vocês cantarem em português, né, foi dada por conta da mensagem ser mais direta para o público? Ou existiu alguma outra coisa? Vocês, de repente, futuramente, aí, ou uma coisa muito breve, assim, vocês pensam em cantar em inglês também?
Então, Vini, a ideia das músicas em português foi para a gente trazer algo novo no Brasil, né? Para o público brasileiro. A gente sabe que as maiores bandas de metal são todas lá de fora, né? E até mesmo bandas daqui do Brasil, que são maiores, também cantam em inglês, né? Então a gente meio que decidiu fazer algo Brasil, sabe? É, foi uma escolha, assim, não se dizendo assim de forma direta, mas atendendo realmente o público da forma que a gente conseguisse trazer as mensagens das nossas letras, né? E que fosse entendido por todo o público, que pelo menos assim a gente conseguisse abranger o rock, o metal, né? Entre outros estilos que tem por aí. Então a gente queria trazer muito essa versão em português para ficar um entendimento melhor para o público ouvir, né? Mas, enfim, no futuro a gente pensa assim em fazer algumas versões das nossas músicas que a gente tem em lançamento, fazer algumas em inglês, né? A gente quer também pegar um público de fora, né? Então, a gente espera que, como se diz, aguardamos que isso fique legal para todos os ambientes, né? Se dizendo. Então, a gente pensa assim, no futuro, a gente gravar algumas versões, né? Que eu disse aí, em inglês, para que a gente consiga levar o nosso som aí também para outros lugares.
Eu ouvi recentemente o álbum, né? O Fúria e Raiva. E eu considero um excelente registro, cara. Assim, em muitas nuances ali, eu pude perceber muitas coisas que eu gosto nas bandas das últimas décadas, né? E eu acredito que vocês pensem também dessa forma, porque acho que as suas influências são ligadas a muitas coisas recentes, né? É nítido isso, né? E vocês têm muitas fontes ali, né, cara? Vocês bebem de muitas fontes de bandas do metal, né? E não só necessariamente do metalcore atual, né?
Pois é, Vini. A gente gosta de alguns outros estilos que são fora ali, se considerando do metalcore, né? Então a gente gosta bastante do death, a gente gosta do hardcore, a gente gosta do hardcore New York, né? Do thrash, do new metal, né? Então a gente gosta de várias coisas. O metalcore é que a gente chegou no consenso em todo mundo ali e acabou que ficou legal pra gente o estilo, né? Eu e mais dois da banda somos, como se diz, curtimos bastante o estilo metalcore, né? Outros que entraram na banda acabaram gostando assim que entrou pra banda, mas eram do metal, né? Então a gente meio que a gente tenta trazer um pouco esse metal atual, né? Que esse metal que utiliza um pouco da produção musical, né? Para dar um peso, né? Ou até mesmo aquela calmaria, né? Então a gente tenta trazer esses conteúdos, né? Para deixar a banda um pouco mais, como se diz, acompanhando a atualidade, né? Lógico. O que é lá de trás, a gente nunca esquece, né? Da raiz da onde veio, a gente não podemos esquecer disso. Isso aí é uma cultura, né? É uma base, né? E isso aí não deve ser esquecido. Então a gente mescla esses outros estilos musicais aí, junto com metalcore, para tentar trazer um pouco metalcore e algumas outras vertentes para deixar algo mais... se dizendo assim, diferente, né, do contexto atual, né, do metal atual, para nossa realidade.
Um outro ponto que eu achei interessante também é a forma como vocês mandam uma mensagem realista, né? Vocês meio que não têm medo de expor a mensagem que vocês realmente querem passar, né? Vocês escrevem aquilo que vocês falam no dia a dia e, na realidade, ali na cara, digamos assim, né? Vocês entregam realmente uma mensagem direta, né? E pensando nesse ponto, né? Quais são as suas principais inspirações para esses temas que vocês abordam?
Então, Vini, antes de responder essa pergunta, assim, diretamente, eu vou dar uma opinião também. Eu acho que para a gente escrever uma música hoje em dia, a gente não precisa somente citar política, somente citar religião, somente, sabe, escrever uma coisa que seja anormal, tá? Para ser pesado. Isso não precisa, a gente conseguiu entender isso, tá? Então, a gente gosta de trazer coisas que a gente vê que acontece no mundo e que, de uma certa forma, ela meio que pode prejudicar, sabe? Então, por exemplo, a gente fala da música Tecnologia Obscura, que a gente fala sobre... lembrando que também a gente não é contra a tecnologia, não é contra a internet. Pelo contrário, a gente vê muitos conteúdos, né? Muitas coisas que a gente se informa hoje pela internet. E isso é uma coisa muito boa. Porém, tem a coisa obscura, né? O lado obscuro, quer dizer. Então, esse lado obscuro te traz algumas coisas negativas para a vida, né? E a gente gosta de levantar esses temas para deixar um ponto de interrogação. A gente quer que as pessoas ouvem o nosso som e ela pense um pouco na vida, entendeu? Não que a gente... como se diz? É um mestre de mostrar como que a vida deve ser certa ou como deve ser errada. Não, nada disso. Nada disso. Quem somos nós? A gente quer deixar pelo menos uma parte escrita e que, para algumas pessoas que gostam de ler letras, que gostam de entender, ela pense um pouco mais, entendeu? Então, a nossa, se dizendo assim, a nossa inspiração em escrever as letras é o nosso dia a dia, cara. É a nossa realidade atual, entendeu? Até portanto, a nossa realidade há um pouco tempo atrás era a pandemia. E olha para você ver, hoje ela trouxe um pouco aí da depressão, ela teve um aumento considerado da depressão, pela quantidade de pessoas que ficaram em casa, e a gente, em uma das nossas músicas, a gente fala dessa realidade que a gente, né, que se chama Além do Corpo. E você pode ver que ela é uma música pesada, né? Então a gente leva o lado, né, da realidade de forma, assim, se dizendo obscura, para a pessoa pensar um pouco. Então, o dia a dia basicamente é a nossa inspiração. Hein?
Agora, falando um pouco do feedback, como que tem sido esse apoio da galera, né, em relação, assim, de forma geral da banda, né? E aproveitando, vocês também já tocaram fora do seu estado, né? Acredito. Porque uma banda como a de vocês, eu considero que deveriam ter oportunidades, né, em vários estados, não somente um som assim mais local, né? E por fim, falando da cena local, né? Vocês consideram que ela é uma cena movimentada, é uma cena benéfica, interessante? Falando assim de um modo geral, né?
Assim, Vini, a gente tem feito alguns shows, né, e o feedback tem sido bem legal em referência ao pessoal, né, quando a gente desce do palco, vem o pessoal conversar com a gente para entender sobre mais a banda, isso eu acho legal, né, isso aí é, para mim, é bem satisfatório, entender o nosso trabalho, por que que a gente chegou nisso, por que que a gente canta em português, né? Enfim, Então, para nós, cara, tem sido muito satisfatório quando a gente desce do palco, ou até mesmo quando alguém ouve a gente nas redes sociais, né? E ver o nosso som de forma assim, pô, Brasil, tal, legal. Já teve gente perguntando qual vai ser já o próximo álbum, sendo que a gente já lançou um recentemente. Então eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Acredito que isso para nós está sendo o caminho, né? É muito difícil, cara, é muito difícil a gente conseguir aí convencer o pessoal, né? E quando a gente recebe uma mensagem, mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu sempre falo isso pro pessoal da banda, entre 10 pessoas que te ouvem, uma chegar para você e falar que curtiu, cara, isso aí é muito grandioso pra gente, entendeu? É muito satisfatório, né? Sobre a cena, assim, nossa cena aqui, que é Belo Horizonte, né? Nossa cena aqui, ela é muito forte no cover, né? Então tem várias bandas aqui cover, que tocam em todas as casas de show, né? Eles fazem, assim, um sucesso grandioso aqui, né? As bandas normalmente que são autorais, que conseguem levantar um público aqui, normalmente são vêm de fora, né? Recentemente aí, se dizendo, vieram aqui o Project, né? Project 46, John Wayne, Dead Fish, e essas bandas levam público, mas na verdade eles levam público a qualquer lugar, né, cara? Eles são muito bons mesmo. E então, assim, nossa cena em termos do autoral precisa que certos produtores abrem mais espaço pra gente, né? Eu acredito que aconteça isso em todos os lugares, né? Mas por conta de ser uma capital, eu acho que eles deveriam olhar mais para as bandas aí, autorais. Tem muita banda boa, tá? Tem muita banda com conteúdo legal. Eu acho que falta um pouco esse olhar, né? Em certos momentos o público pede isso, né? Acredito que a gente, assim, não menosprezando as bandas covers, que eu acho muito foda também, né? São putos músicos, né? Mas o pessoal precisa ouvir também o que há de novo, né? Mas eu penso que uma hora isso chega num bom senso e fica bom pra todos.
Antes da gente finalizar, eu gostaria de saber quais são os planos aí que vocês têm pra esse ano, né? Vocês têm algumas ideias fixas? O que, que os seus seguidores podem esperar aí para muito breve?
Bom, Vini, até antes de eu começar a responder isso aí, porque vai envolver essa pessoa, queria agradecer também um momento aí que a gente teve com o cara por trás que ajudou a gente a produzir esse álbum, né? Que é o Leonardo aí, né? Até portanto, é um puta produtor. Ele fez a nossa mix master, fez a minha captação de voz. É um cara muito inteligente, muito assim. Quando a gente chegou pra gravar com ele, o cara sabia realmente o que, que a gente precisava. E também ajudou a gente em todos os sentidos, assim, pra que esse álbum, né, Fúria e Raiva, saísse, né? Então queria aí agradecer ele primeiramente e já deixar aí o Instagram dele, quem quiser depois procurar mais. Ele tem muitos trabalhos fodas, que até portanto ele tá lançando um trabalho legal. Chama aí a arroba Leo Ghigarelli, né? G-H-I G-A-2-L-E-R-I. Então assim, procura ele que vocês vão achar ele aí. E assim, os planos que a gente tem para esse ano é a gente vai lançar algumas músicas, né? Acredito que até o final do ano a gente tá decidindo ainda se a gente vai lançar singles separados, se a gente vai lançar um EP com algumas músicas, né? A gente tem um sentido aí para gravar um novo clipe esse ano. Talvez as nossas versões aí em inglês também saia, tá? A gente precisa movimentar esse pessoal para ouvir a gente. E assim, quem sabe a gente tem ideias para sair algumas músicas nossas no acústico também. Então assim, a gente tem a nossa loja que a gente tá para abrir, a gente tá batalhando para isso, não é fácil também, né? Porque tem que ver que é um outro lado da banda, né? Você ter uma loja, você vender coisas da banda e tal, isso não é fácil, né? A gente tá aí trabalhando desde outubro para poder, né? A gente tá no mês de março, a gente tá trabalhando desde outubro para poder pegar um fornecedor legal, para poder trazer uma coisa legal pra gente, né? Verba também é uma coisa que falta, mas a gente tá tentando trazer tudo isso pro público, né? Então, assim, uma coisa que a gente não fazia era levar as nossas produções pro ao vivo. A gente, nos próximos shows, a gente vai trazer esse já de novidade, até portanto, quem for no nosso próximo show já vai estar aí. As nossas produções envolvidas com VS para poder rodar pro público. Então, aguarde aí.
Olha, eu agradeço demais aí pela oportunidade, pela atenção. Sempre que vocês precisarem, podem contar conosco. E vou deixar um espaço final aí para alguma mensagem que quiserem aí deixar, beleza? E, novamente, muito obrigado mesmo.
Bom, Vini, a gente queria primeiramente agradecer o espaço, você, né, pela oportunidade da gente estar aqui mostrando nosso trabalho, né? Acredito que sozinho a gente não consegue nada, né? Sozinho é mais difícil, né? E uma mão leva a outra, né? Então a gente deixa aí as portas abertas também. Pra gente trocar ideia em qualquer momento. Espero que a gente volte aqui com novidades, né? E claro, né, agradecendo o público, né, agradecendo todos aí que estão vindo, né? Eu acho que vocês são primordial para que isso aconteça, que aconteça uma entrevista, que aconteça um novo som, né? Então eu queria realmente agradecer todos gerais, né? Queria agradecer o pessoal aí também da banda, né? Que hoje eles não estão aqui, mas esperam numa próxima a gente fazer uma entrevista com eles em conjunto, né? Eu acho legal, bacana, né? Pra poder trazer essa galera. Infelizmente, ficar todo mundo junto num momento assim, em certo ponto, é o tempo que, né, que não dá para um, não dá para outro, mas enfim, hoje eu estou aqui representando, né? Eu sou o Breno, vocalista, representando a banda, tá? Queria também deixar um abraço aí pro Diego da agência LBN, né? Que foi ele que fez esse contato entre nós, né? E queria deixar um abraço para ele aí também, pro pessoal lá da agência também, né? E é isso aí, cara. Obrigado. Espero a gente fazer algo legal aqui na próxima também. Quem sabe a gente, no futuro aí, a gente consegue até fazer um som ao vivo, né? Deixando as portas abertas aí, né? Tô dando muito pitaco. Brincadeira à parte, mas é isso aí. Tamo junto, meu querido. E até a próxima.
Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Não deixem de seguir aí as mídias da banda. E também sigam lá os nossos novos parceiros aí. Nós estamos trazendo coisas novas para esse ano, né? Tem várias novidades aí surgindo e logo nós iremos anunciar mais coisas também, né? E é isso. Até o nosso próximo episódio. Não deixe aí também de seguir as nossas mídias, né? Estamos em todos os streamings e redes sociais possíveis. E Um grande abraço para vocês.